Deputados, temos então agora na nossa companhia a Sra. Gabriela Knaul. Que é relatora especial das Nações Unidas para a Independência dos Juízes e Advogados. Eu tenho aqui uma nota que a Sra. tem feito várias missões pelo mundo relativamente a esta matéria, em países como Bulgária, Colômbia, El Salvador, Maldivas, México, Moçambique, Paquistão, Catar, Roménia, Rússia, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Eu tenho a certeza que a Sra. Até pelos contactos que já teve antes desta nossa reunião, sabe bem que Portugal é um país com um sistema constitucional, enfim, avançado, em que os direitos humanos estão perfeitamente assegurados e em que se baseia tudo numa efetiva e real independência dos magistrados e dos advogados no exercício das suas atividades. Contudo, sei que é por convite do Governo que a Sra. cá está. Será com certeza um trabalho importante. Não sei se a Sra. quer fazer uma intervenção inicial. Pode. Então, seria interessante até para nós, para compreendermos melhor qual o objetivo desta sua visita e podermos depois formular as perguntas que se proporcionarem para ficarmos melhor esclarecidos. Portanto, Sra. faz favor, tem a palavra. E bem-vinda, seja bem-vinda à Assembleia da República, bem como as pessoas que o acompanham. Sra. faz favor.
Bueno, obrigada a todos por me receber nessa reunião, junto a essa comissão que trata da questão dos direitos, liberdades e direitos fundamentais. E eu gostaria de mencionar que eu me sinto muito honrada de me reunir com os senhores, que é um dos três poderes do Estado, e sabemos que em Portugal é estabelecido constitucionalmente o princípio dos três poderes, razão pela qual eu normalmente nas minhas missões me reúno com os três representantes desses poderes, as principais autoridades dos três poderes, justamente para verificar como se encontra esse princípio do check and balances, que é normal num país democrático. Eu tomei posse nas minhas funções depois de ser nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em agosto de 2009. E dentre as várias atividades que a gente exerce no mandato, uma delas é a condição de missões em países. Em missão, a gente expressa inicialmente interesse ao Estado de que gostaria de fazer uma visita. O Estado responde positivamente, e a gente passa à segunda etapa de combinar datas conforme a agenda, tanto nossa quanto do Estado, e então depois a gente passa à fase seguinte, que é a implementação e a condução da visita. E depois da visita, em junho deste ano, eu vou apresentar um relatório sobre o sistema de justiça de Portugal ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, agora em junho deste ano. Neste relatório, eu costumo apresentar como funciona, como está estruturado, os principais desafios, boas práticas identificadas, conclusão e recomendações ao governo de como esses desafios podem ser superados conforme estándares internacionais relativos à independência do Poder Judiciário e também de que maneira esse sistema pode ser fortalecido. Então, mais ou menos esse é o cronograma que eu fiz. Por que Portugal? Bom, dentro do exercício do mandato, o meu mandato é mundial. Então, nós acompanhamos o desenvolvimento do sistema de justiça a nível mundo. Um dos critérios que o Conselho pede a nós é que a gente respeite alguns critérios geográficos nessa condição do mandato. Então, se eu verificar todos os lugares que eu já visitei, já apresentei relatório ao Conselho, Eu tenho no continente americano, continente africano, asiático, Europa do Leste, mas na Europa Ocidental em si, eu ainda tinha um certo vazio no meu mandato. E aí eu expressei interesse por vários países aqui na Europa e recebi resposta positiva de imediato de Portugal, de Espanha, Alemanha, Grécia, de vários países. Mas como Portugal tem a facilidade de idioma, que eu sou brasileira, falo português, e também fui o primeiro país com que a gente teve o maior contato em Genebra com a missão permanente, nós combinamos essa data agora para janeiro e cá estou para conduzir essa missão. Tenho conhecimento de que várias reformas vêm sendo desenvolvidas, que o tema da justiça é um tema que está aí em discussão, sofrendo várias mudanças, ajustes. Ainda me parece que também é um momento propício a ver conhecer, na prática, como essas medidas vêm sendo implementadas. E, para tal, muitas das medidas tomadas passam pelo Parlamento, passa pelas discussões dos senhores, e daí, para mim, é extremamente importante escutar dos senhores, né, como houve o desdobramento desse mapa judiciário, como foram essas discussões, foram organizadas audiências públicas, houve participação, como houve essa mobilização toda até a aprovação da lei e posterior implementação, que já foi aprovada. Quais são as principais propostas legislativas em trâmite nesta casa ou perante essa comissão que estejam, que podem ter algum impacto, né, no desenvolvimento da justiça, tanto em relação à magistratura judicial quanto a do Ministério Público, bem como a própria atividade dos advogados, né, que também são um dos atores nesse triângulo da justiça. E se os senhores recebem algum tipo de queixa, os senhores têm um contato direto com o povo, são representantes do povo, quais são as maiores preocupações dos senhores com a justiça? Quais são os desafios que os senhores veem que a justiça de Portugal enfrenta e que os senhores têm trabalhado para criar uma certa estabilidade legislativa e jurídica para a promoção da justiça? Então, nesse sentido, eu ficaria imensamente feliz de escutá-los e então, se for possível, a gente vai continuando o nosso diálogo. Agradeço imensamente pela participação de vocês. Obrigada.
Muito obrigado, doutora. Naturalmente, estamos abertos a qualquer discussão e a continuarmos o nosso diálogo. Mas eu não queria deixar de lhe dizer, doutora, o seguinte. Há várias iniciativas legislativas, propostas de lei, projetos de lei, há muitas queixas de cidadãos sobre justiça. Mas deixe-me que lhe diga, doutora, não há nenhuma iniciativa legislativa, nem há nenhuma queixa de nenhum cidadão que implique ou que ponha em causa a independência dos magistrados ou a independência dos advogados no exercício das suas funções em Portugal. Portanto, é questão que não se discute em Portugal. Não é? Portanto, eu queria deixar isto muito claro, sim, porque isto é efetivamente a nossa realidade, é esta, não é? Agora, que há iniciativas legislativas, que há projetos de lei, que há propostas de lei, que há queixas de cidadão, há, e todas elas têm a ver com a organização, o melhoramento da organização, com o funcionamento e a eficácia do sistema, não é? Com visões diferentes, mas isso, estamos no Parlamento, é natural que assim seja e é bom que assim seja, não é? Mas eu vou começar por dar a palavra. Os seus deputados, com certeza, não deixarão que eu dê a palavra em primeiro lugar ao seu deputado Teresa Anjinho, uma vez que está com alguma urgência. Sr. deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, mas como não sei como é que está organizado o plenário, eu vou ter que intervir nos primeiras iniciativas. Agradeço, obviamente, o facto de me darem a primeira vez a palavra. E, portanto, começo para, em nome do CDS, cumprimentar a doutora Gabriela Knaul, pelo que eu percebo aqui, espero ter pronunciado bem, na sua qualidade de Relatora Especial das Nações Unidas e pela sua presença. Dizer, Doutora, que para nós é sempre um prazer, até porque isto significa o cabal reconhecimento da importância que estes temas na arquitetura do Direito Internacional dos Direitos Humanos efetivamente têm. Julgo que os vários relatores especiais desenvolvem um papel extremamente importante, seja por iniciativas oficiosas suas ad hoc, seja quando instados a fazê-lo sobre os mais diversos temas ou sobre determinados países. E a minha primeira pergunta vai exatamente neste sentido, Doutora, para lhe perguntar se as Nações Unidas e se a Doutora, na qualidade de relatora especial, recebeu alguma denúncia que pudesse de alguma forma ir ao encontro daquilo que é naturalmente a sua preocupação no exercício do seu mandato enquanto relatora especial para a independência dos juízes e advogados. Eu percebi a questão temática e a questão da dispersão geográfica, mas não podia também deixar de lhe fazer esta questão, até porque acho que é importante, na perspectiva nacional, até de alguma forma perceber o envolvimento nacional no conhecimento dos instrumentos que internacionalmente estão à sua disposição para garantir o bom funcionamento dos vários pilares do Estado. Depois, dizer-lhe que, Doutora, de facto fez-nos aqui uma série de perguntas, todas elas difíceis de responder em tão pouco tempo, porque, como sabe, Portugal, de há 3 anos para cá, essencialmente no quadro do programa cautelar, encetou um conjunto de reformas bastante exaustivas, bastante profundas, que têm a ver com a justiça e com o reconhecimento da justiça como uma reforma estrutural do Estado, ou seja, algo que implica reformar para apoiar transversalmente um conjunto de objetivos que estão subjacentes aos fins de melhoria e garantia de sustentabilidade do mesmo Estado. E nesta matéria, no estrito quadro também, não apenas do cumprimento daquilo que são compromissos nacionais para com a justiça propriamente dita e a necessidade de melhoria reconhecida de há muito, houve um conjunto de reformas que foram também elas encetadas no cumprimento de obrigações que, às quais acedemos no quadro do dito programa de acompanhamento, no programa de assinatura com a Troika. Eu confesso-lhe que de cor tenho alguma dificuldade em dizer o número, porque foram de facto muitas. Aliás, esta comissão esteve sempre com muito trabalho, até porque, como conhecerá, o procedimento legislativo normalmente é um procedimento bastante complexo e em determinadas matérias até bastante demorado. Há quem diga que devia ser ainda mais, há quem diga que devia ser ainda menos. A verdade é que, por exemplo, no que diz respeito ao mapa judiciário, e refiro-me a isso apenas, Doutora, porque a Doutora o referiu na sua intervenção, foi uma iniciativa que teve em discussão pública. O mapa judiciário tem um preâmbulo interessante. Tem um preâmbulo interessante porque esta é uma reforma que já é reconhecida de há muito a sua necessidade, até pela existência de circunscrições territoriais com escasso movimento processual e, portanto, era uma matéria já reconhecida pelo anterior governo, que iniciou, de alguma forma, a título, na altura, experimental, e que, infelizmente, depois acabou por nunca se ver concluída. Não vem aqui para o efeito as razões ou não razões, nem tão pouco a sua apreciação, mas apenas o reconhecimento estrito da sua necessidade, que é também reconhecida por todos, transversalmente. Podemos discordar do modo como ela possa ter sido aplicada, efetuada, efetivada, mas a verdade é que a necessidade foi reconhecida. Quando este governo iniciou as suas funções, assumindo essa mesma necessidade, iniciou um conjunto de audições com particularmente autarquias, mas não só, também com os conselhos superiores, as ordens, como seja, por exemplo, a Ordem dos Advogados, no sentido de garantir naturalmente que estas matérias, que serão matérias bastante abrangentes e complexas, fossem sempre feitas em diálogo e em parceria. Trazendo também muitas vezes o tema para o próprio Parlamento. No Parlamento, mesmo antes da entrada das discussões, isto porque houve dois grandes diplomas ou linhas, drafts de mapa judiciário que saíram a público e que foram inclusivamente também aqui discutidos, às vezes até com debates de urgência, debates temáticos, ou seja, fora do procedimento legislativo, mas já com incidência naquilo que seria depois, mais tarde, a atuação governativa. O mapa teve precedente uma lei, a Lei da Organização Judiciária, bastante complexa, bastante alargada, que depois, quando entrou no Parlamento, teve a possibilidade possibilidade de vir a ser objeto de nova apreciação, uma apreciação no quadro desta comissão, uma apreciação no plenário e depois novamente em especialidade num grupo de trabalho onde reunimos e ouvimos todas as pessoas que quiseram ser ouvidas. Eu fiz parte desse grupo de trabalho e, portanto, de facto, foi independentemente dos resultados poderem não agradar a todas as forças políticas aqui representadas, a verdade é que foi um trabalho muito sério, muito consciencioso e em que se ouviu todos aqueles que quiseram efetivamente ser ouvidos, inclusivamente ao nível autárquico. Seguiu-se depois uma outra fase, depois sobe a plenário e por vezes os artigos são avocados, que nos permitiu voltar, e neste caso foram, que nos permitiu voltar a discutir em plenário, e seguiu-se um mapa judiciário, esse da competência do Governo ao nível de decreto-lei, que gerou muita contestação, tem que se reconhecer. Porquê? Porque se procedeu de facto ao encerramento de tribunais e à requalificação de outros tribunais. Como poderá imaginar, todos os encerramentos normalmente acabam por conduzir, dificilmente estas decisões conseguem ter unanimidade na sua apreciação e na justiça dessa mesma apreciação. E o debate esteve muito enredado em torno de preocupações legítimas de proximidade e de garantia do direito por via das questões de proximidade. Não obstante esta matéria ser da competência no quadro da efetivação do mapa judiciário, propriamente dito, da competência do Governo, a verdade é que tivemos a oportunidade de também apreciar em plenário via apreciações parlamentares que trouxeram, julgo eu, na altura foi o Partido Comunista Português, e mais tarde foram apresentadas desde logo alterações por via de outros partidos que nos permitiram novamente vir a apreciar as alterações que foram produzidas. E se tal não fosse suficiente para que consiga perceber a dimensão pública e até mesmo do próprio processo legislativo e até mesmo da própria agenda política aos olhos do cidadão em geral, se tal não fosse suficiente, a verdade é que nós, como sabe, também temos um instrumento muito importante de exercício de direitos políticos por parte do cidadão, que se chama a petição, o direito de petição. Diversas, inúmeras petições foram apresentadas nesta casa relativamente ao mapa judiciário. Todas elas foram ouvidas, eu vou terminar e termino com o exemplo. Todas as pessoas foram ouvidas e, portanto, Sr. Doutor, isto apenas eu recorri ao exemplo para que consiga perceber que nesta casa, de facto, estas são matérias que obtêm um seguimento bastante sério e até bastante próximo e que, enfim, independentemente da sua complexidade, se procura descomplexificar quando somos abordados pelas preocupações concretas dos cidadãos em geral, que por estas vias e por outras nos abordam, enfim, transmitindo as suas preocupações. Mantenho naturalmente em meu nome e nome do CDS à sua disposição para quaisquer outras perguntas que queira fazer. Infelizmente vou ter que me ausentar pelas razões que já acabei de referir. Não obstante, Sra. Doutora, se entender que seria útil voltar a contactar, esteja naturalmente à sua disposição para o fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Teresa Anjinho é do Partido Centro Democrático Social, Partido Popular. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, que é do Partido Socialista. Sr. Deputado José Magalhães.
Sra. Presidente, gostaríamos nós também de cumprimentar a Sra. Doutora e de manifestar a nossa satisfação pelo facto de ela ter escolhido Portugal para centrar alguns dos esforços para compreender como está o estado da justiça na Europa, numa das regiões do mundo que lhe cabe estudar. E julgo, Sr. Presidente, que talvez, dadas as limitações do tempo disponível para este contacto e o momento em que ele se realiza, dentro de momentos nós teremos, por exemplo, os trabalhos de uma comissão de inquérito, a que, aliás, o Sr. Presidente é igualmente chamado a presidir, talvez nós pudéssemos estabelecer e aproveitar esta oportunidade, nós vemos-la como uma oportunidade, para estabelecer uma linha de trabalho e de colaboração com a ONU, para estabelecermos, na verdade, canais que permitam fornecer a esse trabalho elementos de informação em profundidade. Não estou a referir-me às atas da Assembleia da República, porque essas estão disponíveis na internet, no nosso site, e nesse site, o debates.parlamento.pt, está compilada em texto integral toda a massa das nossas discussões. E como a Assembleia da República, no nosso sistema constitucional, tem competência reservada praticamente em relação a todas as peças jurídicas fundamentais do nosso sistema de justiça, tanto na parte orgânica, organizativa, como na parte dos procedimentos, das regras processuais e dos dispositivos de tutela dos direitos, liberdades e garantias, a documentação desses atos está toda disponível no portal parlamentar na internet, com o texto integral de cada iniciativa, com os pareceres emitidos pela sociedade civil, pelos representantes dos diversos corpos do mundo da justiça, e nós aí poderemos, quando muito, servir, talvez utilmente, de guias em relação a esse património que é público e em que nós aceitamos as regras da Fundação Sunshine, de abertura e de Big Data, e portanto todos eles podem ser utilizados e nós incentivamos e exortamos vivamente a que sejam utilizados. Em segundo lugar, Sr. Presidente, talvez nós possamos aí ser mais precisamente úteis em relação a algumas das questões que a Sra. Doutora suscitou. Ou seja, o sistema de justiça português tem vindo a ser estudado por peritos de diversos pontos do mundo e está sob escrutínio da União Europeia. E, por exemplo, quando nós queremos saber qual o grau de eficiência do sistema português nas suas várias áreas, civil, justiça civil, penal, administrativa, etc., nós temos os estudos do Observatório da União Europeia que analisa a eficiência operacional dos sistemas e que ainda por cima tem a vantagem de serem comparados, ou seja, temos parâmetros iguais e todos nós somos obrigados a aplicar esses parâmetros, o que leva a que nós saibamos o ranking do nosso sistema em relação a outros. Esse ranking em algumas áreas é assinalavelmente positivo, por exemplo, tribunais superiores em matéria penal, há uma decisão com celeridade em comparação até com outros, mas noutras áreas, as execuções, a justiça civil em geral, ou processos em que estão em causa direitos, liberdades e garantias fundamentais, por exemplo, na área do trabalho, na área da família e dos menores e outras, temos tempos de decisão manifestamente excessivos. E isto não é um juízo apaixonado por sermos neste momento um partido de oposição, já fomos um partido de governo, está em aberto quem governará Portugal nos próximos anos, não é uma questão de fação, é um juízo objetivo, documentado em estudos. Talvez nós pudéssemos, Sr. Presidente, enviar os estudos, até porque eles estão em formato eletrónico, do Observatório da Justiça, que é financiado pelo Estado, mas é um organismo autónomo, chefiado pelo professor Boaventura Sousa Santos, que é uma autoridade geralmente reconhecida em Portugal, aliás no Brasil também, talvez até mais no Brasil do que em Portugal, onde são analisadas as principais dificuldades da justiça na área civil, na área das execuções, nestas áreas que eu referi, mas detalhadamente e com estatísticas comparadas, que julgo que é um ponto que pode interessar à investigação que está a fazer. Também não devemos esquecer que quando falamos de justiça, estamos na realidade a falar de justiças, não só por causa dos tribunais especializados e das jurisdições diferentes, ou seja, se analisarmos a jurisdição constitucional portuguesa, não só o Tribunal Constitucional, mas a rede de tribunais que tem competência primária em matéria de apreciação de inconstitucionalidade, vemos que é uma rede que funciona razoavelmente bem, tem problemas, mas que funciona e tem uma grande importância e tem até um grande prestígio. Se virmos a crise de outros tribunais, designadamente em matéria de insolvências, 1 milhão de pendências e grandes dificuldades para fazer funcionar o sistema, apesar de ter havido uma reforma simplificadora, vemos que tem aí problemas a resolver. Portanto, nós podíamos abrir essa linha de trabalho, Sr. Presidente, que inclui também o exame das magistraturas. A MEDEL, Associação de Magistrados, portanto, Sociedade Civil, nada tem a ver com os órgãos de soberania, publicou um conjunto de estudos que revelam como a magistratura se vê e como é vista. E a magistratura portuguesa, tanto os juízes como os magistrados do Ministério Público, goza de considerável prestígio, embora também ela própria pague o preço, não só dos casos de espetáculo e dos chamados megaprocessos, como o facto das expectativas sociais, em muitos casos, não serem satisfeitas pela velocidade da justiça. E esse problema é um problema muito sério. Eu não queria fazer nenhuma alegação de parte sobre esta matéria, mas gostaria de dizer que na nossa análise, tendo em conta a experiência governativa que tivemos estes anos de alterações, de muitas das quais discordámos frontalmente, designadamente a perturbação gerada pelo encerramento que nós consideramos arbitrário de tribunais, que nem produziu economias significativas, nem produziu nenhum dos resultados que se julgava da parte dos partidos da maioria serem atingidos. Nós discordamos seriamente dessa reforma, tal como foi feita, e consideramos que a eficiência operacional da justiça depende hoje não tanto de mudanças legislativas, como de uma melhoria radical da organização e dos meios. Não se pode fazer justiça do século XXI com meios do século XIX e XX. E, por último, precisamos de funcionários. Há déficit de funcionários qualificados, motivados e funcionando num quadro organizativo racional e bem comandado. Isso faz falta em Portugal. Tivemos recentemente um crash que nos perturbou profundamente da plataforma que permite a tramitação eletrónica premiada no passado. Recebemos prémios europeus por termos uma plataforma que permitiu a desmaterialização do processo civil e o contacto rápido entre as partes. Crashou. O Sr. Presidente exorta-me a terminar. Sr. Presidente, termino. Diga. Não, eu sei, Sr. Presidente. Mas para dizer que devemos abrir e, por nossa parte, estamos completamente disponíveis para carrear dados e sugestões para esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Francisca Almeida, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a Doutora Gabriela Knal, espero estar a pronunciar da forma correta, a cumprimentá-la por estar cá em Portugal na qualidade de Relatora Especial das Nações Unidas. Dar nota, enfim, depois de já muitas questões terem passado por esta reunião, gostava também de reiterar-lhe a nossa disponibilidade, uma vez que esta reunião é feita num tempo relativamente limitado, reiterar-lhe a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para virmos aqui uma via de comunicação também e podermos prestar-lhe todas as informações e os esclarecimentos de que necessitar. Não sem antes também dar-lhe nota relativamente a algumas reformas que foram empreendidas nos últimos anos e que me parece fundamental que quer o Grupo Parlamentar, quer o próprio Parlamento se refira a elas nesta comissão. Uma delas é de facto o mapa judiciário, já aqui referimos. Eu gostava de salientar que o mapa judiciário e esta reforma, no fundo, que veio dar uma matriz territorial, mas não só, é também uma matriz de um novo modelo de gestão aos tribunais, mas sobretudo esta matriz territorial não é de agora, já tinha sido pensada no anterior governo, portanto o anterior governo também já tinha esta ideia de encerrar alguns tribunais, ou vários tribunais, dar-lhes uma lógica de matriz territorial, e este governo trouxe uma nova lógica de gestão para os tribunais também. Portanto, quando se diz que o anterior governo não queria fechar tribunais, isso não é inteiramente verdade. E, portanto, nós estamos em crer que, com o tempo, vamos ter impactos, porque, como sabe, entrou em vigor o mapa judiciário muito recentemente, portanto, vamos ter impactos muito, muito positivos, quer ao nível da eficácia e eficiência dos nossos tribunais. Gostava também de dar-lhe nota, Sra. Doutora, relativamente a algumas reformas que eu creio, porque de facto a questão da celeridade tem sido para este Governo uma questão absolutamente fundamental, nas várias áreas do direito, nas várias justiças, se quiser, também nos meios alternativos de resolução de litígios, que se têm desenvolvido de forma absolutamente que compara com o resto da Europa de forma impressiva, mas no que diz respeito à justiça civil e à justiça administrativa, dar nota que, no que diz respeito à justiça administrativa, a breve trecho, o Governo já se comprometeu quer a reformar os estatutos de tribunais administrativos e fiscais, quer a trazer um novo código do processo de tribunais administrativos e fiscais. E isso permitirá, de alguma forma, fazer aqui, no fundo, criar um processo único nos tribunais administrativos e fiscais e nos tribunais comuns. Por um lado, torna o recurso a expedientes dilatórios mais difícil, ou pelo menos espera-se que assim seja, introduz um pendor de maior celeridade aos processos. O processo civil, creio que já terá tido a oportunidade, pelo menos creio que já terá reunido com o Governo, portanto já terá tido a oportunidade de ter percorrido essas reformas, quer do processo civil, quer do processo de insolvência e de recuperação de empresas, quer do processo executivo, imagino. E, portanto, todos eles tiveram muito essa marca de preocupação em trazer às populações uma decisão em tempo útil, portanto, uma marca de celeridade e de eficácia na justiça, mas todas essas reformas são, como imagina, muito recentes. Foram todas muito pensadas, muito participadas, quer pelos agentes da justiça, quer também no próprio Parlamento. Todas elas tiveram, enfim, uma participação dessas entidades, quer no contexto do Governo, quer depois, enfim, ou quase todas elas passaram pelo Parlamento, foram objeto de pareceres escritos e depois de audições no contexto do Parlamento. E, portanto, estão agora, entraram há muito pouco tempo em vigor, ou vão entrar agora em vigor, e, portanto, espera-se que agora tenham o seu impacto no próximo ano ou nos próximos dois anos. E eu acho, de facto, é um bom momento para a Sra. Doutora vir cá fazer esta avaliação, mas no que diz respeito particularmente ao impacto destas reformas, vamos vê-lo no próximo ano, nos próximos dois anos, e eu creio que essa nota eu gostava de deixar ficar, porque não basta olhar, por exemplo, para os números da DGPJ, que é também uma entidade estatística e que vale a pena revisitar no setor da justiça, mas tem ainda os números reportam ao ano 2013, e eu vou já terminar, Sr. Presidente, porque percebi que me faz nota de que, de facto, o plenário está a iniciar, estão mesmo a terminar, mas cujos números se reportam ainda ao ano 2013 e, portanto, não têm ainda em conta, ou não têm em conta na sua totalidade, as reformas que já estão no terreno. Eu acho que vale a pena esperar um ano, dois anos, para perceber, três anos eventualmente, para perceber o real impacto de todas estas reformas, não só do mapa judiciário, mas das reformas ao nível processual. E então aí sim se verá, no que diz respeito à eficácia e à eficiência dos nossos tribunais, o que é que estas reformas puderam imprimir a sua marca. No que diz respeito à autonomia e à independência, quer de juízes, quer de advogados, eu não posso deixar de reiterar aqui o que disse o Sr. Presidente. Acho que estamos bem no que diz respeito a esse que é também um direito fundamental dos cidadãos e é um colorário da própria democracia. Que chegam-nos naturalmente ao Parlamento queixas de cidadãos sobre destas matérias ligadas à justiça, e é natural e é bom que assim seja, porque este é um Parlamento aberto e ainda bem que assim é. Os nossos contactos estão disponíveis na internet, há uma facilidade muito grande dos cidadãos poderem dirigir ao Parlamento e a esta Comissão, mas de facto esta não é uma questão que seja levantada pelos cidadãos que se nos dirigem, e ainda assim, no que diz respeito a todas as outras matérias, eu acho que vale a pena, de facto, e um tempo de reformas é sempre uma boa altura para se poder fazer uma avaliação desta natureza. Na nossa parte, reitero uma vez mais a disponibilidade para podermos continuar a prestar os esclarecimentos que entender necessários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Eu queria só dizer que há ainda o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Não estão presentes por razões de trabalho parlamentar, são grupos parlamentares mais pequenos, então é muito difícil conciliar todas as reuniões que têm. E queria deixar-lhe também uma pergunta, que era a seguinte. Falou-se muito aqui de reformas que estão em curso na justiça portuguesa. Se a vossa avaliação relativamente a estas reformas é uma avaliação pura e simples das reformas, ou se é uma avaliação em função da independência dos magistrados e dos advogados? Ou seja, até que ponto pode pôr em causa essa independência, se tem esse pressuposto ou não. Sra. Doutora Gabriela, dou-lhe então agora a palavra a si para fechar.
Beneficiando talvez o facto de não termos a presença de outros partidos que consumiriam seguramente...
Isto é curioso, eu gosto sempre de terminar, ser eu a terminar, que é isso que cabe ao Presidente, é terminar as perguntas. Mas o deputado José Magalhães faz sempre uma pergunta por cima da minha. Já reparou?
Sr. Presidente, a minha ideia não era ser por cima, porque a última palavra é sempre do Presidente.
Mas agora eu tenho que inventar outra vez para dizer por cima.
E o Sr. Presidente consegue sempre. Consegue sempre, portanto, eu não, nem ponho isso em dúvida. Não, mas o, é, eu penalizo-me só por não ter suscitado uma questão no meio de tantas, mas uma em que a experiência brasileira que pude acompanhar entre 2011 e 2013 me impressionou favoravelmente. Nós temos problemas sérios de acesso ao direito e de patrocínio judiciário, designadamente em processo penal. E temos um problema também de estruturação do modo como o Estado pode combater a desigualdade do acesso ao direito. No Brasil, a experiência da defensoria pública, o defensor público, é alguma coisa que julgo que merece muita atenção aqui em Portugal e em relação à qual não encontramos ainda uma resposta satisfatória. Eu chamo-lhe a atenção para o facto, seguramente vai contatar com a Ordem dos Advogados, de a Ordem dos Advogados ter a seu cargo um sistema de organização da intervenção dos advogados no acesso ao direito e, designadamente, do patrocínio oficioso em processo penal. Vale a pena explorar e analisar esse sistema e o vosso juízo pode ajudar-nos a formar o nosso próprio.
É uma questão suficientemente importante para eu não dizer mais nada. Faz favor.
Muito obrigada a todos e todas pela manifestação. Eu quero agradecer por todas as intervenções e dizer que, no que depender de mim, esses canais de comunicação estão abertos, estabelecidos, com o meu mandato, a qualquer momento também. Até porque, eu acredito, muitas questões já foram resolvidas no que diz respeito a essa reforma do judiciário, com a aprovação de várias leis, não só no âmbito do processo penal, disposições legais do direito das pessoas, do procedimento, da forma do processo caminhar, mas também no que diz respeito à estruturação e organização do judiciário. Mas a reforma não acabou. Existem muitos instrumentos que os senhores deverão aí discutir e debater no próximo ano ou num futuro bem próximo, como, por exemplo, cito alguns, os próprios estatutos. Os estatutos da magistratura judicial, o estatuto da magistratura do Ministério Público, o estatuto dos advogados, da ordem dos advogados. Então, dentre outras reformas de processo penal, dispositivos, a realização de audiência, a prorrogação, os senhores têm algumas delas eu tenho conhecimento, que são importantes e que deverão aí fazer parte da pauta dos senhores nos próximos meses. E daí porque realmente esse canal de comunicação, o meu mandato, está totalmente aberto. Há alguma denúncia, foi perguntada a mim, alguma denúncia específica que a trouxe a Portugal? Não. Não houve nenhuma denúncia específica, mas como a gente possui assim, contato com profissionais do mundo todo, e com certeza com Portugal também, de todas as esferas, da área do direito, da academia, vários doutrinadores, juristas, e de maneira que a gente acompanha, né, como vem acontecendo todo esse desdobramento, essas discussões da reforma, todas as preocupações que existem, né, as conquistas. Isso tudo é normalmente compartilhado de uma maneira bastante transparente, como deve ser num país democrático. Então, de maneira que eu percebi que havia um momento oportuno, um momento para o mandato participar, poder dar alguma contribuição a Portugal, por isso pedi a visita. No que diz respeito à perspectiva da minha análise da visita, é uma reforma pura e simples? Veio analisar a reforma? Não, não. Eu vim analisar, o meu mandato ele tem como fundamento o artigo 14 do Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, e ele trata tanto, ele estabelece, esse artigo, salvaguardas de natureza institucional do funcionamento do judiciário, ao salvaguardas à atividade individual dos atores do sistema de justiça, como também como esse sistema trabalha e deve funcionar para entregar julgamento justo, respeitando princípios de natureza internacional, como devido processo, direito de defesa, presunção de inocência e todos esses princípios que garantem, na verdade, a garantia de independência do sistema de justiça não é para as cortes somente. Mas é garantia maior das pessoas, dos usuários do sistema de justiça, saber que vai ser o pedido, será apreciado e julgado por um juiz, um tribunal competente, imparcial e objetivo. Competente. Então, não é um direito em si só dos profissionais, é uma salvaguarda, sim, deles, possuírem garantias e prerrogativas que o tornem independente para decidir e recebam do Estado o poder de decisão. Mas, garantia do cidadão ter um judiciário independente, na perspectiva da minha visita, vai ser sob a luz do artigo 14. Vou analisar, sim, todas as eventuais reformas que já aconteceram, que estão acontecendo. Estou escutando todos os atores governamentais e não governamentais, para eu compreender realmente como é essa realidade em Portugal, quais são os desafios dessa realidade, a fim de fazer recomendações que realmente possam contribuir para o fortalecimento do sistema de justiça. Por mais independente que seja, independência é algo que tem que se zelar sempre, porque pode se ter hoje e pode se perder amanhã. Então, independência não é algo absoluto, conquistado, acabou. Não. É vigilância constante, monitoramento permanente, daí porque o próprio Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas estabeleceu um mandato para tal mistério. Então, nesse sentido, eu vim com um espírito de diálogo, de cooperação, com uma perspectiva de estabelecer realmente esse caráter construtivo, de, sabe, escutar a realidade, entender os desafios. Todos os países possuem desafios, todos, em todas as áreas, e é por isso que nós trabalhamos. E aí, dentro desses desafios, que tipo de proposição, recomendação construtiva vai poder contribuir para, de maneira externa, né, sem qualquer comparação, considerando só Portugal, as peculiaridades de Portugal, a cultura de Portugal, a estrutura de Portugal, a condição de Portugal, para que haja um aprimoramento do sistema de justiça, um fortalecimento, e que isso, que essas medidas, essas recomendações, não representem só um hoje, mas que também tenham um impacto num futuro de 5, 10 anos, né, num momento em que nós já não estamos, provavelmente, eu já não estarei mais nas minhas funções como relatora, cada um pode estar até ocupando outros espaços, mas as instituições seguem sólidas dentro do Estado de Direito. É nessa perspectiva que eu vou fazer o meu relatório, senhor presidente. Muito obrigada, sim, pelas informações. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Gabriela Canaúla. Reiterar a nossa disponibilidade para colaborar convosco. Já tem o meu contacto. Ficará também com os contactos da Comissão, sim, independentemente de contactos individuais com cada um dos senhores deputados que entender ter. Doutora, muito obrigado e um profícuo trabalho é o que eu desejo, com a certeza de que não encontrará nada que ponha em causa a independência dos magistrados e dos advogados em Portugal. Mas vigiar, conforme disse, essa independência é sempre muito saudável. No dia em que deixarmos de fazer, acaba a independência dos magistrados e dos advogados. Muito obrigado, doutora, e conto sempre connosco.
Ele sabe sempre como terminar.
Muito obrigado.